Deus, nós te adoramos, nós reconhecemos que tu és Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Reconhecemos que tudo que temos vem de ti. Te damos graças pela tua provisão, pelo teu sustento na nossa casa. Pedimos que o Senhor conduza esses recursos com temor, com sabedoria e de forma que agrade e honre o seu coração, Pai. O Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas, com sustento, com provisão e com a sua bênção, em nome de Jesus, amém. Eu confesso para vocês que eu estou com muita expectativa para essa mensagem, para esse momento, e eu estou clamando a Deus para que Ele faça, para que Ele toque a sua mente, toque o seu coração, para gerar em você, acima de tudo, uma revelação. Eu considero que essa mensagem aqui de hoje, ela é como chave, ou chaves, para destravar o sobrenatural na sua vida. E se eu for então dar um título para essa mensagem, eu diria alguma coisa do tipo, destravando o sobrenatural. E eu pergunto para você, você percebe que o sobrenatural já foi destravado, liberado na sua vida? Você vive uma vida sobrenatural? E aí? Talvez seja difícil, então, com esse nome sobrenatural, mas então vamos tirar o sobrenatural, acima do normal, do natural. Eu pergunto para você, sua vida é normal? Sua vida é uma vida natural? Ou você, depois de ter um encontro com Jesus, experimentou uma verdadeira revolução na sua vida? Sua vida já foi revolucionada? As pessoas que te conhecem, que conversam com você, te acham uma pessoa normal ou não? Talvez você consiga, assim, com essa pergunta, né? Avaliar se você vive ou não uma vida no sobrenatural, se o sobrenatural de Deus já foi destravado na sua vida. E sabe o que eu reparo? Eu reparo que muitas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que participam das nossas células, que participam da nossa reunião de celebração, que fica animado para ir numa conferência, no Vox Conference, e fica animado para participar das coisas de Deus. Mas, quando você olha para a vida dessa pessoa, talvez você não perceba que ela experimentou uma revolução ou que vive no sobrenatural. E eu fico me perguntando por quê? Se a vida com Jesus é uma vida que tem que ser marcada pelo sobrenatural, marcada por uma revolução, por que tantas pessoas entregam a sua vida para Jesus, passam a andar conosco e mesmo assim ainda vivem uma vida travada e muitas vezes travada no pecado, sendo que Jesus vem para nos libertar do poder do pecado? Muitas pessoas vivem uma vida na imoralidade, ainda com o pecado, não como um acidente que põe a mão na cabeça, dá aquela dor no interior, aquele alarme bate forte, fala, o que eu estou fazendo? Imediatamente muda de direção, mas pessoas que dizem, entregaram a vida para Jesus, vivem com Jesus, mas o pecado não é um acidente, o pecado é uma prática corrente. E eu então, pensando nisso, orando a esse respeito, avaliando, né, até mesmo se é possível, às vezes a gente faz essa pergunta, né, mas é possível alguém entregar a vida para Jesus e ainda viver uma vida na imoralidade? Por exemplo, estou usando o exemplo da imoralidade, será que é possível? E fazendo essa pergunta, buscando no Senhor, eu me lembrei de um texto da Palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele escreve para o povo de Corinto, e o povo de Corinto, eu não sei se você conhece a história daquele povo, como igreja, como um povo de Deus que vivia com algumas práticas, algumas imoralidades, inclusive, acontecendo no meio daquele povo, que até hoje, no século XXI, nos escandalizaria. Eu pergunto, como pode o apóstolo Paulo, então, dirigir a eles como povo de Deus? O que acontece, então, com esse povo que se diz, então, povo de Deus e ainda vive assim, com uma vida travada? E diante de tantos motivos, eu queria me concentrar em um versículo, na verdade, em dois, que foram, para mim, revolucionadores. Por isso eu oro por uma revelação, por isso eu peço para o Senhor fazer. É óbvio que toda obra é Ele que faz, mas não é apenas eu usar as palavras adequadas, não é apenas você ter um entendimento mental, mas nós precisamos aqui dessa noite de uma revelação de Deus. Eu creio que se Deus te revelar princípios espirituais, eu creio que se Deus te revelar verdades da palavra dEle, a sua vida, a partir de hoje, 11 de novembro de 2017, nunca mais será a mesma. Então eu quero te encorajar agora a pedir para o Senhor, a falar com Ele, da sua forma, da sua maneira, fechar seus olhos, ou para se concentrar, ou até mesmo de olhos abertos, você falar para o Senhor: por favor, papai, fala comigo, abre a minha mente, me dá entendimento, eu quero viver uma vida na perspectiva correta. Fala para Ele, eu quero viver esse sobrenatural, eu quero viver uma vida numa nova dimensão, na sua dimensão. Pede para o Senhor para Ele falar com você. Papai, escuta, Pai. Escuta a oração dos seus filhos. Escuta a oração do teu povo. Escuta aqui, Pai, a minha oração, e eu te peço, Pai, fala com cada um, que não seja uma leitura normal. Eu peço mesmo que a tua palavra, assim como ela é viva, gere vida em cada um que lê nessa hora, que o Senhor dê entendimento, o Senhor arranque as mentiras, o Senhor gere revelação e, consequentemente, mudança de vida, revolução, e libera o teu sobrenatural, Pai. É o nosso clamor. Faz o que só o Senhor pode fazer, marca a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria então que você, com alegria, com expectativa, com empolgação, abrisse a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Uma salva de palmas para a palavra de Deus, se puder. Aleluia, obrigado, Senhor, pela tua palavra. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Se você está com a sua Bíblia de papel, quem sabe você não vai pedir uma caneta para quem está perto de você e para você grifar. Se está no seu aplicativo de celular, eu te encorajo a marcar, a dar um print para você meditar, para você absorver esse versículo. Se está sem, ou você acompanha com quem está do lado, e eu pedi para o pessoal da projeção, nós não fazemos isso aqui regularmente, mas eu falei, vamos projetar esse versículo e alguns que eu possa citar, para que todo mundo leia, e em nome de Jesus a palavra fale e ministre na sua vida. Eu li esse versículo há mais ou menos 12 anos atrás, e ao ler esse versículo começou uma revolução, e eu peguei esse versículo para mim, e a partir dessa palavra eu comecei a experimentar o que eu estou dizendo que é o sobrenatural, o que eu estou dizendo que é uma revolução na nossa vida. E esse texto é que o apóstolo Paulo, o discípulo de Jesus, que se tornou assim depois de uma revelação, quando estava a caminho de Damasco, o apóstolo Paulo, ele escreve para aquela igreja que estava vivendo na imoralidade, que parece que tinha o Espírito de Deus, mas ainda não vivia como nessa dimensão, ainda não vivia o sobrenatural, e ele começa esse texto dizendo: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ele começa com uma pergunta. Acaso não sabem? Porque se você não está vivendo uma vida sobrenatural, se você não está vivendo uma vida que passou por uma revolução, pode ser que você esteja negligenciando essa verdade ou que você não saiba dessa verdade. Pode ser que você, às vezes, escutou, mas ainda não trouxe da mente para o Espírito, se apropriou dela. E por isso eu quero dizer para você, você deve ter ciência, mas não deve ficar apenas na sua mente, deve ir para o seu espírito, deve sim, sem dúvida nenhuma, permitir que essa palavra revolucione a sua vida. E a pergunta é, você sabe ou não que o Espírito de Deus habita em vocês? Você sabe ou não que o seu corpo é santuário do Espírito Santo? Você sabe ou não que você não pertence a você? Você sabe ou não que você foi chamado para glorificar a Deus? Você tem essa ciência? Porque não dá para ficar apenas no conhecimento mental e intelectual se não gerar vida, realidade espiritual. Então eu pergunto, e vamos parte a parte nesse versículo, meditar no que Deus está querendo nos dizer. E a primeira pergunta e reflexão que ele traz aqui para nós é, acaso não sabem que o corpo de vocês é, fala, santuário. Santuário do Espírito Santo. De que maneira que você lida com o seu corpo? De que maneira que você lida com você mesmo? Você tem que entender, em primeiro lugar, quem você é. Você tem que entender, em primeiro lugar, quem te criou. Se eu fosse viver na minha realidade natural, eu era uma pessoa de baixa autoestima, eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa rancorosa, eu era uma pessoa vingativa, eu era uma pessoa contra meu pai e contra minha mãe. O que eu já escutei, infelizmente, do meu pai e da minha mãe, sem o raciocínio, talvez no calor do momento, a respeito da minha vida, a respeito de não desejar me ter, a respeito do erro que foi ter, infelizmente, na mentalidade deles me gerado. Mas eu não tenho que ficar com a realidade natural, eu tenho que ficar com a realidade de Deus ao meu respeito. E eu sou, e você é, santuário. Começa por aí. Você tem que ter um entendimento de quem você é. E para você ter entendimento de quem você é, você tem que saber quem te formou, quem te gerou. Como ele te formou? Qual o propósito da sua geração e do seu destino nele, naquele que te planejou? Porque embora você tenha sido planejado pelos seus pais, foram apenas um instrumento para cumprir o planejamento antecipado de Deus. E ainda que não tenha sido planejado pelos seus pais, foi planejado por Deus. Você entende isso? Eu sou planejado por Deus. A palavra de Deus no Salmo 139 diz que antes de gerar no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos gerado, já tinha nos planejado, e Ele nos formou lá no ventre da nossa mãe de um modo especial e admirável. A criação como um todo, como foi criada? Como o mundo foi criado? Como as coisas foram criadas? Como os animais foram criados? Você sabe? De acordo com a palavra de Deus, foram criados pela palavra de Deus. E você? Você foi criado pela palavra de Deus? Sabe o que Deus fez? Ele pôs a mão em você. Você foi criado pela mão de Deus. E sabe qual foi o seu molde? Você está entendendo? Você foi criado por Deus. Isso significa que, né? Não é made in China, está entendendo? É made in... Made in heaven. Você vem do céu, irmão. E o que que ele faz? Ele põe a mão em você. Ele pôs a mão em você. E ele te formou com um molde. Sabe qual foi o molde? Sabe qual é o seu molde? Sabe quem que ele espelhou para te criar? Nele mesmo. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem. façamos o homem a nossa semelhança. Quando você tem esse entendimento, não tem como você viver uma vida normal. Começa aí. Eu sou imagem de Deus, eu sou do molde de Deus. Deus pôs a mão no homem. E o que que ele fez? Ele pôs o homem com um destino. Ele cria o homem no molde dele, ele abençoa o homem. Você já é abençoado. E ele abençoa o homem e põe o homem na posição de domínio, põe o homem na posição de liderança. E sabe o que ele idealiza no seu corpo? Um santuário. Um santuário. E na nossa mentalidade, como é que eu posso dizer? Constantínica? A nossa mentalidade, eu estou buscando uma palavra aqui, Idade Média, a nossa mentalidade influenciada pela talvez até pela colonização do nosso país, pela história do Brasil, ou o que seja, a gente é muito templista. Então Deus, ele está em algum lugar, ele está em alguma coisa, e a gente idealiza que outras coisas são sagradas. Os objetos são sagrados, o templo é sagrado, mas Deus está dizendo que se tem alguma coisa, hoje, nesse tempo, que Ele considera como sagrado, como um santuário, é você. E às vezes a gente tem e deve ter um certo temor nesse lugar. Esse prédio ele foi construído com um propósito. Ele foi construído para nós nos reunirmos aqui e adorarmos a Deus. Ele foi construído com o propósito de nos reunirmos aqui e cultuarmos a Deus. Então, nós temos que ter respeito, concorda? Temos que ter reverência. Mas sabe quando é que Deus chega aqui? Quando o primeiro, que é santuário verdadeiro dele, que carrega a presença dele, põe o pé aqui nesse lugar. É óbvio que ele é onipresente. É claro que ele está em todos os lugares, mas a palavra de Deus diz, por favor, projeta para nós, a palavra de Deus diz em Atos, capítulo 17, verso 24, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é Senhor dos céus e da terra também, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Embora aqui seja um local destinado para cultuarmos a Deus, entendo uma coisa. Tem muitos que de uma forma muito também temente a Deus, compram um teclado como esse e diz assim, nesse teclado que eu consagro ao Senhor, eu não toco nada que não seja para louvar ao Senhor. Legal? Pode até ser. Não tem problema, o teclado é meu, eu faço com ele o que eu quiser, e eu consagrei ele ao Senhor. Mas eu quero te dizer que a consagração verdadeira não é de objetos. O texto que eu mencionei para vocês diz para glorificarmos a Deus com o nosso corpo, porque ele é o santuário de Deus. Significa que não adianta eu consagrar esse teclado e eu ter outro para eu poder tocar outras músicas que desagradam a Deus. Porque a consagração não é de objeto, a consagração é dos dedos. E aí você critica, se nesse prédio for feito, por exemplo, utilizar essa projeção para a gente assistir um jogo de futebol. Será que nós podemos assistir um jogo de futebol aqui ou não? Eu não quero entrar nesse assunto. Eu não quero gerar uma polêmica, mas eu quero que você entenda que a consagração não é desse lugar, a consagração é dos seus olhos. Ah não, porque no meu celular eu já fiz um combinado com Deus. Irmão, você pode fazer um combinado com Deus no seu celular, mas deixa eu te dizer, os seus olhos são mais importantes, os seus dedos são mais importantes, os seus pés são mais importantes, porque você é o santuário. É o seu corpo que deve glorificar o Senhor. Está entendendo? É esse tipo de revelação, de entendimento, começa a nos levar para o sobrenatural, porque a gente começa a entender quem a gente é. Quem eu sou? Diga para mim, eu sou santuário do Deus vivo. Você tem noção agora da nobreza de você? Você tem noção que o Deus poderoso, que fez os céus e a terra, escolheu morar dentro de você? Meu Deus! Ele escolheu habitar dentro de você. Agora é hora, em nome de Jesus, Pai, abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente. Nós somos o santuário dEle. Isso já começa a trazer para você valor. Tem gente que não tem, diz que não tem valor. E não dá valor ao próprio corpo. E por isso faz concessões que a gente fala, como que está fazendo esse tipo de concessão? Como que está se entregando para essa pessoa? Como que está com esse tipo de prática? Por quê? Porque não tem noção de quem é. Não tem noção de onde vem. Não tem noção que é um santuário de Deus. Então ative em você essa verdade. Número um, o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Amém? Vamos viver dentro dessa dimensão? Vamos viver dentro dessa realidade? Se dá valor. Ah, vontade de continuar aqui nesse ponto, mas eu preciso avançar. A palavra de Deus diz que eu sou o santuário dEle. E que o que, que Ele faz então? O que Ele faz? Ele passeia em mim? Tem uma ilustração muito interessante, que ela é própria, que é a ilustração da pomba. O Espírito Santo, ele é representado como uma pomba. E então a pomba, né, ela tem singeleza. A pomba, ela vem com cuidado, e tem alguns que, por pensar que a pomba, pensa, a pomba veio, passou por aqui e foi embora, voou, já está longe. Eu acho que eu andei rápido demais e ela foi para o outro lado. E o que é que nós pensamos? Pensamos o quê? Que o Espírito Santo passeia em nós. Isso acontecia no Antigo Testamento, sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes. Visitação do Espírito Santo de Deus. O profeta Davi falava, tu me cercas por trás, me cerca por frente, me cerca por cima. Mas nós que somos filhos de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o Espírito Santo não está acima, o Espírito Santo não está à frente, o Espírito Santo não está atrás, mas Ele está dentro de nós, Ele habita em nós, isso significa que nós somos o quê? Morada, fala, morada, habitação, habitação, irmão, ele mora em você, Ele reside em você. Vamos ler um texto da palavra de Deus que está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 13, olha o que diz, Efésios 1, 13, diz assim, quando vocês ouviram, basta ouvir, ó, ouvir, e o quê? E crer, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, é marca, é selo, selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho um selo, eu tenho algo que me identifica, que eu sou agora propriedade dEle, exclusiva dEle, Ele mora em mim. Qual é o endereço do Pai? Qual é o endereço do Filho? Qual é o endereço do Espírito Santo? Onde está Jesus? Onde está o Espírito Santo? Onde está Deus? Está certo dizer que Deus está no trono. O Jesus Cristo à sua direita, à sua destra, intercedendo por nós. E que o Espírito Santo veio. Mas eles não são três em um? Três em um? Não é a Trindade? Olha o que Jesus diz em João 14, verso 23. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedece. Não tem como. Eu amo a minha esposa, eu sou apaixonado por ela. Um beijo, Ló. E o meu amor por ela tem uma liga em mim, com ela, que assim, não tem jeito, entende? Se você ama, diz que ama, tem gente que fala, eu amo a Deus, ama, deixa eu ver se ama. Desobediente, sei não, hein? É assim, por quê? Porque quem ama, obedece, não é? Quem ama, obedece. Se me amarem, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E o que é que acontece? Olha ali, fala assim, nós, nós, Jesus está falando nós. Nós viremos a Ele e faremos morada. Morada. Morada nele. Onde está o Espírito Santo? Você entregou a vida para Jesus? Entregou? Você creu no Evangelho? Você ouviu e creu na palavra da verdade? No Evangelho que te salvou? Então você foi selado. Você entregou a sua vida para Jesus? Ele vem. E Ele faz morada em você. Tem gente que até hoje está procurando o Espírito Santo na estratosfera. Tem gente que está indo para lugares procurar o Espírito Santo. Tem gente que está buscando o Espírito Santo numa água benzida, em algum amuleto, em alguma coisa, porque isso aqui é que tem o Espírito Santo, e por isso eu vou pôr na minha porta, e por isso eu vou pôr perto da porta, ou então isso aqui eu vou pôr em algum, eu vou pôr na minha carteira. Deixa eu te dizer, se você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está mais perto de você do que você pensa. E às vezes, não estou dizendo que não deva, ao invés de olhar para cima, você tem que olhar para dentro. Porque o Espírito Santo, ele mora. Mora em nós. Nós somos um recipiente. Aos olhos de Deus, é como se nós fôssemos um recipiente para conter a presença dele. Para que ele habite em nós. Para que ele more em nós. É como aquela luva. Imagem e semelhança da mão. Que sem a mão é vazia, não expressa a mão, não representa a mão. E aquela luva só cumpre o propósito dela, não se o copo entrar dentro dela, não preenche. Mas quando a mão entra dentro da luva, ela expressa a mão, ela representa a mão. E o lugar da mão, se existe uma luva, é dentro daquela luva. Você foi criado para conter a Deus. E eu pergunto para você, o Espírito Santo de Deus está em você? O Espírito Santo de Deus habita em você, porque se você crê, se você recebe, você é esse santuário que recebe a presença dele. Então, meu irmão, quando você chega, ele chega. Quando você sopra, até o seu sopro pode ser permeado da presença do Espírito Santo de Deus. Não foi assim em João? Quando Jesus, então, sopra sobre os seus discípulos e diz, recebam do Espírito Santo. É por isso que nós tocamos, é por isso que nós agimos, é por isso que nós vamos. A nossa vida tem que mudar, e o ambiente à nossa volta tem que mudar. Eu me lembro de chegar na minha faculdade, e eu punho o pé na minha faculdade, quantas vezes eu só entrava quando eu percebia a presença do Espírito Santo em mim, e eu falava, o Espírito Santo chegou nesse lugar, e eu entrava. Quantas vezes no elevador ali da multinacional que eu trabalhava, eu parava na porta do elevador, não foi uma, não foi duas, e não foi três vezes, várias vezes, frequentemente eu percebia a presença do Espírito Santo de Deus e dizia, vamos comigo, por quê? Porque ele está em mim, quando eu chego, ele chega. E muitas vezes nós estamos falando do Espírito Santo, muitas vezes nós estamos estudando do Espírito Santo, mas nós não estamos vivendo com o Espírito Santo, nós não estamos percebendo a atividade do Espírito Santo na nossa vida. E eu pergunto, qual foi a última vez que você percebeu a atividade do Espírito Santo na sua vida? Você percebe ela? Porque se você é um santuário e ele habita em você, você tem que lembrar, quando vai colocar uma roupa, quem está lá? O Espírito Santo. Quando vai decidir se vai numa festa ou não, num lugar ou não, você tem que lembrar quem está dentro de você. Quando alguém pede uma ajuda, você tem que lembrar quem está em você. Quando alguém pede um auxílio, quando você dirige o seu carro, quando você entra num ônibus, Eu lembrando um ônibus aqui, eu lembrei, não foi uma também, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Dezenas de vezes a Lorena lembra, sem graça, não tinha carro, não tinha nada, andava só a pé. Como era bom andar a pé. Quantas pessoas foram alcançadas na minha vida porque eu andava a pé. Parava, evangelizava, às vezes eu saía da faculdade, a Lorena me ligava, já namorando, e ela falava, cadê você, Léo? Falava, estou no caminho, ela até agora. Eu falei, eu parei aqui para evangelizar uma pessoa. E entrava no ônibus, por quê? Porque o Espírito Santo, ele vem, sabe o que ele faz? Primeiro ele sela, depois ele transforma, depois ele dá os frutos, o fruto dele, ele te enche, ele te capacita para as boas obras. Não é assim que diz em Atos, capítulo 1, verso 8? Tem gente que ainda está buscando poder, mas a palavra de Deus diz, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Por isso que eu gosto de falar, ativar, liberar, fluir, andar, manifestar. Por quê? Porque eu já recebi. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Já está em mim. E sereis o quê? Testemunhas. Não tem como. A obra de Deus na sua vida não é para você, é para o outro, é para Deus, é para o próximo. E aí eu estava falando do ônibus. Eu entrava no ônibus e o Espírito Santo já começava. Por quê? Porque eu já percebia a atividade dele. Eu relacionava com ele. Eu andava com ele. Eu queria fluir no poder dele. E eu entrava naquele ônibus e ele então me capacitava. Para quê? Para anunciar a mensagem dele. E eu então falava para Lorena. Falava, Ló, ora. Isso quando eu estava com ela, que quantas vezes já fiz isso sozinho. Ora. Ela falava, vai lá, Léo. Falava, vou lá, ora aí. E eu ia lá então e cumprimentava o meu amigo trocador. Tudo bem? Tudo jóia. Por respeito, né? Eu dizia para ele, você se importa de eu dar uma palavrinha rapidinho aqui com o pessoal? Ele falava, não, pode falar. E então eu ficava ali à frente e eu dizia, boa tarde, pessoal. Eu não quero incomodar a sua viagem, mas eu quero abençoar a sua viagem. E eu estou aqui por uma clara convicção de que Deus é real. E eu sinto Ele me dizer que Ele ama vocês e tem um plano para a vida de cada um. Deus te ama. Você é amado por Deus. E Ele te ama tanto que Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelo seu pecado. Para que você não viva nos seus pecados. Jesus tem perdão para você. Jesus quer te conectar com Deus, quer te dar sentido de vida e propósito. Se você quiser, entregue a sua vida a Jesus. Diga sim para Jesus. Quanto tempo eu falei aqui? Era assim, 30, 40, um minuto. Olha, e quantas pessoas, às vezes chorando, às vezes na hora falava, ora por mim, e era uma manifestação. Hoje eu entendi depois também a graça da minha célula. Mas o que eu tô, por que eu estou dizendo isso, hein? Porque eu estou dizendo que o Espírito Santo na nossa vida não é estático. O Espírito Santo, ele se move. E eu pergunto para você, você percebe a movimentação do Espírito na sua vida? Você percebe a atividade do Espírito Santo na sua vida? Ele habita em você? Ele está em você? Então deixa eu falar aqui, olha só. Põe, por favor, e se você quiser, abre a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Olha o que diz, é nesse mesmo capítulo, diz assim, aquele que se une ao Senhor é, o que que é? Um espírito, meu Deus. Você é, tem um corpo, uma alma e um espírito, é um ser único, mas estou separando para você entender que a palavra de Deus também diz corpo, alma e espírito. O seu corpo te põe em contato com o mundo natural. A sua alma te põe em contato com você mesmo, a sede da sua personalidade, das suas emoções, do seu intelecto. É o seu eu. E o seu espírito que Deus te deu, você tem um espírito. Todos temos um espírito humano. O espírito criado para conectar com Deus, para perceber a Deus, para relacionar com Deus. E o que acontece quando entregamos a vida para Jesus? O Espírito vem, e quando Ele vem, Ele se une com o nosso espírito e se torna um. O Espírito humano com o Espírito de Deus. ele é amalgamado, ele se torna um. Por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 26, se tiver aí Mateus 26, Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caia em tentação, o Espírito está pronto, porque tudo que tinha para acontecer no seu espírito já aconteceu. A obra de Deus no seu espírito, ela foi completa. É por isso que a palavra de Deus, coloca aí para nós, 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aonde que você é nova criatura, se o seu corpo é o mesmo, se a sua alma às vezes tem algumas feridas? Aonde? É uma nova criatura no homem interior. O seu espírito regenerado, recriado, unido ao Espírito de Deus, se torna um com o Senhor, ele está em você, ele habita em você, ele se move em você, amém? São mais de 300 coisas que acontecem conosco quando nós nos unimos ao Senhor. É a nossa identidade em Cristo. Nós nos tornamos nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Então, eu me casei com a Lorena, eu me tornei um com ela. Obrigado, Jesus. Me tornei um, casamos. E aí o que eu faço com ela? Eu vou chamar ela para fazer uma viagem. Para onde? Europa. Eu vou chamar ela para fazer uma viagem para a Europa. Paris, vamos? Vamos? Então nós vamos viajar juntos, porque eu sou um com ela. Tem gente que está querendo esse tipo de intimidade e ainda não casou. Vigia, irmão, e ora. Esse tipo de intimidade é para quem é um. Está entendendo? Então me tornei um com ela e vou viajar com ela. E nós vamos para a Europa, e aí sabe o que eu faço? Eu dou um beijo com ela, um beijo nela quando entra no avião, e eu falo para ela, boa viagem. E aí horas, né, de voo, e ela, o Léo está muito calado, o que é que está acontecendo? Ela tenta puxar papo comigo e eu calado. Aí chega lá, eu falo, obrigado pela sua companhia, dou outro beijo nela e falo, vamos procurar o nosso hotel. E aí chegamos no nosso hotel, estamos cansados, eu dou um beijo nela, né, curto um momento ali com ela e falo, boa noite. Aí eu acordo, eu viro para ela e falo, bom dia. E aí tomo o café da manhã e já começou o silêncio de novo, e fica aquele dia inteiro no silêncio. Aí às vezes chega na hora do almoço e eu falo, que bom que você está aqui. E continua. Tem alguma coisa errada? 7 dias na Europa e eu falo com ela, eventualmente, se é que falo. Tem alguma coisa errada? Hã? E eu conto dela para os outros. E eu falo como ela é linda para os outros. Eu tiro foto dela e mando para os outros. Mas com ela eu não falo. Eu falo, o que está acontecendo, Léo? Tem gente que é assim. Por que não vive uma vida na revolução do Espírito? Porque entrega a vida para o Espírito Santo, recebe Ele. Uau, eu sou santuário, meu, Ele está em mim, Ele habita em mim. E não dá uma palavra com o Espírito Santo. E não relaciona com o Espírito Santo. E não tem intimidade com o Espírito Santo. Fala do Espírito Santo, mas não fala com o Espírito Santo. E por isso não é sensível às necessidades do Espírito Santo. Por isso não flui na direção que o Espírito Santo está conduzindo para ele fluir. Não tem aqueles insights do Espírito. Por quê? Porque não tem intimidade. Porque não tem relacionamento. Porque não tem vida. Lembra disso. Mais do que falar do Espírito Santo, fale com o Espírito Santo. Tenha relacionamento com Ele. Tenha vida com o Espírito Santo. Ele quer não apenas abençoar você, mas Ele quer guiar você. Ele quer direcionar você. Ele quer capacitar você. Ele quer transformar você. Ele quer frutificar através de você. A vida que nós somos chamados para viver Não é uma vida na carne, a carne é fraca. Não é uma vida na emoção, na raiva, na... Não, é uma vida no Espírito. O que é que diz Gálatas capítulo 5, verso 16? Gálatas 5, 16. Vivam pelo Espírito. Se o Espírito de Deus está em você, você pode viver pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu não tenho dúvida da pressão desse mundo. Eu não tenho dúvida, por quê? Porque nesse mundo tem uma lei que governa nesse mundo. Qual é? A lei natural, a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela te impulsiona para a queda. A palavra de Deus também diz em Romanos que há uma lei operando nesse mundo. É a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte nos leva para a queda. Mas o que, que Deus quer fazer conosco? Imagina um balão. O que, que eu faço com esse balão que se eu soltar ele, ele cai? Eu esvazio esse balão. Eu encho esse balão do gás hélio, gás natural. E esse balão, o que, que vai acontecer a partir de então? Ele vai subir. O que, que mudou? Mudou o que está de fora? Mudou o que está dentro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Aí no capítulo 8 ele entra na vida do Espírito e ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quando eu vivo pelo Espírito, quando eu entro na dimensão do Espírito, quando eu libero e ativo o Espírito Santo de Deus dentro de mim, pelo poder dele mesmo, eu já não sou levado pelos desejos da carne, eu vivo uma vida sobrenatural, eu vivo uma vida acima dos pecados, eu vivo uma vida acima das tentações. Por quê? Porque o que opera dentro de mim é mais forte do que está de fora. Porque o poder do Espírito na minha vida me livra da lei do pecado e da morte. Assim como aquele balão com o gás hélio vence a lei da gravidade. Quem está entendendo, fala amém. Está entendendo? Nós somos chamados a viver no Espírito. E quando eu vivo no Espírito, o que acontece? Vem o fruto dele. É o mesmo texto, Gálatas 5. Gálatas 5, ao invés do 16, o 22. Aí começa a aparecer o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, mostra para nós o fruto do Espírito aí, olha só, coisa maravilhosa, fruto do Espírito, amor. Antes eu era um cara nervoso, irmão, o Espírito Santo está dentro de mim, hoje você tem que me empurrar e falar, assim, olha, você não vai ficar nervoso, não, fruto do Espírito, alegria, alegria, alegria. O fruto do Espírito é alegria. Eu vou voltar na alegria, porque tem gente que eu não entendo. Vive uma vida cristã triste. Tem que entender uma coisa. Paz. Paciência. Paciência, longanimidade. Olha os nervosinhos. Precisa passar no teste. Precisa fortalecer o Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos no Espírito. Nós temos que aprender, gente, se eu sou santuário do Espírito, se Ele habita em mim, eu tenho que aprender a andar no Espírito, não na carne. Eu tenho que aprender a andar no Espírito, não nas emoções. Eu tenho que fluir no Espírito, a te liberar o Espírito. Por isso que é bom fazer jejum, sabia? Jejum, não é? Não tem coisa que é bom para diminuir o colesterol? O jejum é bom para desobstruir essa carnalidade, deixar o Espírito, fluir. Mas jejum, irmão, jejua, nega a carne, cultua o Senhor, fortalece o Espírito. Agora, voltando a falar da alegria. Alegria. Tem gente que vive uma vida cristã triste, sabe por quê? Porque não entendeu a vida cristã. Não entendeu. A vida cristã para alguns é pesada. Para alguns a vida cristã é difícil. Mas é tanta coisa que eu tenho que negar. Mas é difícil porque tem que amar, é difícil porque tem que ter paciência. A vida cristã, eu vou te contar, viu? Eu acho que quando eu não vivia com Jesus, eu vivia mais alegre. Tem gente que pensa assim, sabe por quê? Vou te contar. Porque está vivendo a vida cristã aqui, ó, no braço, na força. Coitado, gente, eu tenho dó. Sofre, deve ser difícil demais amar na força. Ser paciente na força, agora eu vou fazer essa força. Deve ser horrível. Amar, se amar quem te ama para esse na força já é difícil. Por quê? Porque é egoísta por natureza, imagina amar o inimigo. Deve ser difícil demais. Então tem gente que vive uma vida cristã ruim, porque vive no braço. Vive na força. Mas a vida cristã ela é feita de duas substituições. A primeira substituição, ela acontece na cruz. Você merecia a morte. Você merecia a morte. Lembra daquela mulher que ia apedrejar ela? Lembra? Aquela mulher que foi pega em adultério. A lei diz, pecou merece a morte. Isso que diz, todos pecaram, não é? E aí o que que diz? O salário do pecado é a morte. Então, qual é o pagamento? A recompensa pecou? Eu vou te dar seu pagamento aqui. Qual que é o pagamento para quem peca? Morte. Aquela mulher pecou, ela ia tomar uma pedrada até morrer. Jesus então entra, elemento da graça, e ele fala: pera, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então o povo começa a largar, e aí ele vira para aquela mulher e fala: onde estão os seus acusadores? Aí ela olha, não acha ninguém, e ele fala: eu tampouco não te condeno, vá e não peques mais. Sabe o que Jesus fez? Ele tomou a condenação dela e pegou para ele. Ele pegou o adultério dela e pá, cravou nele, virou um adúltero naquela hora. Ele virou um adúltero agora, ele liberou ela, era para ela viver, era para ela morrer agora. O que ele fez? Ele pegou o dela, sabe o que ele fez? Ele pegou sua imoralidade também e cravou nele, pá. Ele pegou sua mentira e cravou nele, pá. Ele pegou todos os seus pecados, os pecados da humanidade toda e cravou nele. O que ele fez? Ele foi para aquela cruz e morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço. Nós merecíamos a morte, mas ele morreu em nosso lugar. Nós merecíamos a ira, mas ele nos deu misericórdia, sofrendo, se tornando até maldição em nosso lugar. Nós merecíamos a punição, mas ele tomou em nosso lugar. A primeira substituição, dá um aplauso para Jesus. Obrigado, Jesus! Obra de Jesus, essa é a expiação, essa é a propiciação, essa é a redenção e a reconciliação. Ele fez na cruz, substitutiva, morreu no nosso lugar. Agora, sabe como é que é a vida cristã? A segunda substituição. Agora, a vida que eu sou chamado para viver, que eu não consigo viver, vem Ele viver no meu lugar. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa é a vida cristã, por quê? Porque não sou eu vivendo, é Ele vivendo. É Ele agindo no meu lugar, é Ele sendo as minhas mãos, é Ele tomando a minha boca, é Ele sendo o abraço, é Ele sendo generoso no meu lugar. Essa é a vida cristã, Ele vivendo no meu lugar. Tem que ter uma revolução ou não tem? Quando Jesus vem vivendo no nosso lugar. Tem que viver o sobrenatural, essa revelação, ou não tem? Por isso que tem uma pergunta para nós. Vamos ver mais uma pergunta na Bíblia? Olha o que a pergunta que tem em 2 Coríntios 13, 5. É o cheque. Olha o que diz. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se. Nós temos que fazer um exame. Porque a gente diz assim, como é que pode entregar a vida para Jesus e viver desse jeito? Como é que pode, não é? Lá está escrito, depois você abre a sua Bíblia e lê em Tiago, capítulo 3, verso 10, 11 e 12. Como é que pode de uma fonte, de uma boca, sair bênção e maldição? Como é que pode água, da mesma boca doce, como é que pode água doce e água amarga da mesma fonte? Meu irmão, ele começa já escrito lá no 10, não pode ser assim. Então, quando a gente olha a vida de alguns e fala assim, não, entreguei a vida para Jesus, mas vive uma vida que você fala, misericórdia. Como é que pode, da mesma fonte, a água doce e a amarga? Como é que pode? Como é que pode, meus irmãos, uma figueira produzir azeitona? Não é? O Espírito produz, é fruto do Espírito. Então, qual é a pergunta que nós temos que fazer? Volta lá, 2 Coríntios 13. Examinem-se. Para quê? Para ver se estão na fé. Esse é o cheque. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Qual é a revolução? Qual é o sobrenatural? Qual é a chave? É você ter a revelação e entender. Eu sou um santuário. Eu sou residência do Espírito Santo. Ele habita em mim. Cristo habita em mim. Ele vive através de mim. Agora você tem que fazer o cheque. Agora você tem que se avaliar. Ele está ou não está em você? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Volta para mim o texto principal. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Sabe? Sim ou não? Sabe que o seu corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? E diga assim, foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Foi dado por Deus. Eu vou pregar essa mensagem em duas partes. Eu vou parar no 19. Foi dado por Deus. A banda pode subir. Foi dado por Deus. Sabe, tem gente que está querendo conquistar o Espírito Santo. Ou avaliar se tem ou não tem o Espírito Santo por aquilo que fez. O cristianismo não é o que você fez, é o que ele fez. Ele não vai derramar sobre a sua vida mediante os seus atos de justiça. É depois de ter derramado na sua vida que ele te impulsiona para agir nesses atos de justiça. O Espírito Santo não é algo que você faz para ter. É algo que Deus nos dá gratuitamente. Você não recebe o Espírito Santo por aquilo que você fez, mas você recebe o Espírito Santo por aquilo que Ele já fez. Ai, irmão. O Espírito Santo habita em vocês. E lhes foi dado por Deus. É presente de Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus. O Espírito Santo é um presente de Deus. Você já recebeu o Espírito Santo? O cheque que a gente faz ali é eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Tudo bem, entendi que eu sou o santuário. Tudo bem que eu entendi que ele vem e ele habita, ele fica. Eu sou morada permanente. Uma vez que eu recebi, eu não perco. Ele está comigo. Aí eu começo a avaliar, ele está mesmo, eu percebo ele, eu relaciono com ele, eu vejo o fruto dele, a transformação dele, a obra dele, a capacitação dele. E às vezes quando você faz esse cheque, você fica assim, estou na dúvida. Não sei se eu tenho não. Sabia que pode ser que não tenha? Tem gente que acha que tem o Espírito Santo, mas não recebeu. Foi assim. É como se eu tivesse pegado um porco, tira o porco da lama. Aí ele começa a participar da vida na igreja. Aí você pega esse porco e o que, que você faz? Ó, esfregão no porco. Lava jato, ducha. Perfume no porco. Cheirinho nele. Põe laço no porco, roupa no porco. E o que, que alguns fazem? Aperfeiçoam a sua vida, melhoram. está falando diferente, está vestindo diferente, mas ama a lama. A natureza é uma natureza carnal e uma natureza humana. Se soltou, se bobear, se não tem um ser, vão para a célula, vão para a igreja, vão não sei o quê, vão fazer isso, vamos aquilo, vamos para a parede, faça uma inscrição lá, não sei o quê e tal, e vai. Se não fizer isso, corre para a lama. Sabe por quê? Porque a natureza dele quer lama. Ama lama. É desse mundo ainda. É carnal, Tem gente assim. Acha que tem um espírito. Está vivendo, levanta a mão, ajoelha, vai lá e tal, mas eu não tenho dúvida, viu? Que a lei do pecado, lembra? Igual a lei da gravidade. Eu não tenho dúvida que a gente tem uma tendência natural. Mas sabe o que acontece com quem recebe o Espírito Santo de Deus? Tira aquele porco da lama, recebe o Espírito Santo de Deus e ó, vira um pássaro, começa a voar. É transformação. É outra natureza. Aquele pássaro, ele pode até passar pela lama. Ele pode até cair na lama, ele pode até achar a lama parecendo divertida, mas daqui a pouco ele sai da lama e ele fala, o que eu fiz nessa lama? Eu quero uma água para me lavar. Essa lama não tem nada a ver comigo. E ele passa naquela água e ele se lava. E o que ele quer fazer? Voar. O lugar dele é alto. Por isso você precisa avaliar, eu tenho o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo vive uma vida sobrenatural. Quem tem o Espírito Santo passa por uma revolução. Quem tem o Espírito Santo não tem uma vida normal. Quem tem o Espírito Santo não vive uma vida pesada. Quem tem o Espírito Santo, meu irmão, flui nos dons, flui no poder, porque o Espírito que habita nele é o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de uma virgem. É o mesmo Espírito que operou sinais e maravilhas nessa terra. É o mesmo Espírito que fez cego ver, fez paralítico andar, fez mudo falar. É o mesmo Espírito que levantou Jesus de ali da sepultura. E o levantou e colocou ele à destra do Pai. É o mesmo Espírito que vem sobre você. O mesmo. Efésios capítulo 3, verso 20, diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha o pensamento humano, como é fértil, como é veloz. É infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, segundo o poder dele, que em nós opera. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso eu vou parar por aqui, para quê? Porque nós precisamos pedir, porque não é algo que eu faça para receber. É presente dele, é graça dele. E quero finalizar lendo o texto que está em Lucas capítulo 11, para nós pedirmos. Lucas 11. Lucas 11. A partir do verso 9. Lucas 11, 9. Se puder projetar para mim, diz assim: por isso digo, peçam, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai no meio de você, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Qual? Qual pai no meio de você, se o filho lhe pedir um peixe, vai dar cobra? Eu estava saindo de casa na pressa, e o meu filhinho, com o coração de uma criança, que eu preciso aprender com ele, vira para mim e fala: papai, deita aqui comigo. Pressa, urgência, nesse, papai, deita aqui comigo, papai, fica comigo. Eu mal, apesar de ser mal, eu não resisti. Não tem coisa mais gostosa e eu deito com ele. Direto, meu filho gosta de me dar abraço e beijo. Eu falo: tchau, filho. Ele: peraí, abraço e beijo. Aí eu dou um abraço e beijo nele, eu tô fechando a porta, eu já, às vezes já fechei a porta, ele começa a bater na porta, papai, mais um, e aí eu volto, eu abro a porta, eu dou mais um abraço e um beijo nele, e às vezes é isso umas 3, 4 vezes antes de sair de casa, ele pede, e sabe o que é o meu coração? Vem cá, meu filho. Você pediu o que eu mais quero, você pediu o que eu mais anseio, é te abraçar e é te beijar. Esse pai aqui, ó. E o nosso? E o nosso? Se pedir um ovo, qual lhe dará um escorpião? Imagina, o pai pede um ovo, ele vai estar, escorpião, ó. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará, pode passar aí para nós o slide, gratuitamente dará o Espírito Santo a quem o pedir. Passa o slide, por favor. Qual? Apesar de serem mal, sabe da coisa boa? E o seu pai que está no céu? Que olha para você, e você fala para ele, papai, me dá do teu espírito. Papai, me dá do teu espírito. Ele, ansioso, para derramar sobre a sua vida. Eu quero te encorajar hoje a pedir o Espírito Santo. A falar, eu quero o Espírito Santo. Eu anseio o Espírito Santo. Eu quero te encorajar agora, você demonstrar para o Senhor, não tem nada mais importante do que você se ajoelhar, do que você buscar e você pedir. Santo, Santo. Pede para Ele, Espírito Santo. Espírito Santo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Peça para Ele. Fala, papai, eu quero do seu Espírito. Papai, eu anseio do seu Espírito. Se você quiser vir aqui à frente e clamar a presença dEle. E eu creio que você vai experimentar um destravar de Deus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai experimentar o fluir de Deus. Espírito Santo, nós te desejamos. Clama a presença dEle. Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu tenho fome. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, eu te quero.
Teu Espírito, vem, Senhor. Santo.
Espírito, vem vir.
eu anseio mais. Inunda-me com tua presença, tua presença, tua presença, Deus. Seu Santo Espírito aumenta agora teu poder. Tua glória, Deus, é o que anseio, eu anseio.
Espírito Santo, eu reconheço que sou o santuário do Senhor. Espírito Santo, eu clamo, vem sobre mim, encha minha vida, sela a tua presença em mim, mora em mim, me transforma, me capacita, flua a tua vida através de mim. Eu reconheço a tua presença na minha vida. Eu reconheço que o Senhor habita em mim. Que a minha vida não é minha, é tua e é para a tua glória. A ti, somente a ti me consagro. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. seja cheio do Espírito Santo. Viva e ande no poder do Espírito Santo. Jesus te abençoe.